Audiobook grátis apresenta. Aproximava-se o carnaval e já toda a sociedade trepidava no gozo antecipado desses 3 dias. De fascinação. O calor de um verão abafado é. Lento, excitava a explosão da grande loucura coletiva. Fermentada de sensualidade e mantida como rito. De uma religião sem perdões. Tinha começado o maior movimento do ano. As casas de penhores escancaravam as portas para a passagem de muitos loucos que só nelas encontram o recurso indispensável para o aluguel dos carros. As seatas em companhia e as lentejoulas dos vestuários. Os negócios, mesmo os mais urgentes, adiavam as suas conclusões para depois desses 3 dias. De delírio, os ladrões exerciam com redobrada ferocidade as suas artes de escamoteação para, apercebidos de boladas gordas, poderem gozar depois todas as regalias dos festejos sem nenhuma espécie de preocupação. As modistas enchiam-se de trabalho e nas prateleiras dos restaurantes fazia-se todo o lugar possível para as bebidas e os acepipes da ocasião. Em todas as palestras, com ou sem pro 20. Posito, para o louvar ou maldizer, ou mesmo sem ser para uma nem outra coisa, mas acidentalmente. Saltava a palavra, carnaval, como um ponto de interrupção na vida da cidade, ou talvez como um ponto terminal. Dir-se-ia que depois dele se começaria uma existência nova. Acariciado pela frescura de um pijama de seda, Antônio lustrava as unhas, recostado junto à janela barra inversa cá seu quarto, aberta para as doçuras da serra. Pelas escarpas encrespadas de vegetação, uma luz de ouro filtrada em violeta se esparramava toda, luxuriosamente fazendo ressaltar no verde negro da mata as manchas amarelas dos ipês recentemente florescidos. Mas, ou Antônio não tinha alma contemplativa, ou uma preocupação qualquer, mais forte do que todos os deleites espirituais, lhe distraía o pensamento. A sua fisionomia, apesar da ocupação fútil com que ele se entretinha, deixava perceber que um conflito de ideias lhe agitava o cérebro. Realmente, o Antônio pensava em duas coisas terrivelmente absorventes, o amor e o dinheiro. Criara hábitos de rico. A gente da sua roda tinha os mesmos gostos dispersivos. Ele não compreendia a necessidade de unitrabalho assíduo, que só julgava digno dos homens de poucos recursos intelectuais. Esperava fazer uma grande fortuna de chofre, como intermediário de algum negócio fabuloso, de origem americana. Sentia um verdadeiro fanatismo pelos Estados Unidos, que considerava parte do mundo. 21. O e onde se ergue o sol. Apesar seu, os dias voavax lera que essa sonhada comissão aparecesse. Pois Sieja falava regularmente o inglês. A sua fé, porém, não diminuía, vincando-lhe na alma a certeza instintiva de vir a ser um dia um dos 1000 fuflarios mais considerados do seu país. Toda a sua vacuidade estava revestida de um físico que, comia um pouquinho mais de harmonia, evocaria a lembrança de um mármore clássico. O esporte náutico tinha-o aprimorado. Uma estadia cara libra em Petrópolis, onde jogava e perdia com pessoas de posição, convencia-o agora de que ele precisaria arrasar com uma mulher muito mais rica do que a R. era Landim 1. O Rio de Janeiro de 1915 impunha a LHS essas deliberações práticas. O tempo era de exigências que ele não tinha nascido com a envergadura de Hércules para poder lutar com o tempo. Teria de submeter-se às leis que as circunstâncias impunham e desposar mulher rica. A sua pena era não se poder tasar também com a Vera. Mas os seus minguados recursos extinguiam-se, supunha mesmo que já devia mais do que tinha, e agora, chegado o carnaval, precisava descer em Rio e encher a carteira de notas grandes, para não fazer figura triste diante dos amigos. Um deles, o Guzmão, entrou-lhe pelo quarto e tomou um vendaval, venho combinar coisas, tizé. 22. As pimentas querem organizar um grupo. Xie para uma passeata de automóvel na segunda-feira, na avenida, e lembraram-se de ti. A combinação é irmos todos de branco com chapéus vermelhos mais coisa chie, graciosa, artística que dizes, hein? Digo que não. Oh, bruto. Já tenho P.A.R. Ah! É verdade e eu que me tinha esquecido, filho. Perdoa. A Vera. Não. Vera está na fazenda do avô, convalescendo de uma gripe e ainda não tem licença do médico para descer ao rio. Nesse caso, passou então pela cabeça do Antônio a ideia de que a Isabel Mendonça, que diziam uma milionária, era íntima das Pimentas. Exatamente nessa noite, ele deveria encontrá-la no sarau da Silveirinha, onde, com a maior facilidade, lhe poderia fazer um bocado de corte disfarçado em pouco caso, ou que lhe instigaria o amor próprio. O amigo, respeitando-lhe o minuto de meditação, agitou-se calado pelo quarto e pôs-se depois a remexer nas perfumarias do toucador. Tudo, Coti, hein? Tudo. Olha cá, já estou um pouco arrependido, quero dizer, já estou um pouco tentado. Quem? Vai, além das Pimentas? Ora, quem vai? Vão as duas Nunes, as minhas primas Borges, a Isabel Mendonça e a Zir. 23. Mãs do André. Um grupo super fino, o suco dos melhores bagos conhecidos. Pois é pena que não vás. Porque és decorativo, muito decorativo. Quem se lembrou de ti foi a Cotinha Pimenta. Aquela justifica. O nome é mais ardente do que o rum. E que bonita se está fazendo, reparaste? Está na idade. Terrível. Tem 14 anos e já despede olhares e ditos de uma mulher das mais cultas nas ciências naturais da tentação e do namoro. Sabe aproveitar excelentemente a ocasião, porque hoje são as meninas, a bem dizer adolescentes, as que mais atraem os homens. Uns cabelos que esvoaçam em penteados de meninice, umas pernas que ainda mostram sem recato a nodosidade dos joelhos, uns braços que se desarticulam em gestos irrefletidos têm um poder de atração mais irresistível do que todas as melifluidades das mulheres feitas. Acabou-se a ingenuidade, amigo. Já se hão desfolham mal mequeres como oráculos de amor. A época é positiva. É decisiva. Pois lá vou dar a nossa Pimentinha a triste noticia da tua recusa. Vai chorar. Não des. Então. Está resolvido, vou. Ora, vê graças. Dize o que terei de pagar e pronto. Em todo caso, vê lá. Se tens receio e que há tua noiva se aborreça, já não está aqui quem falou. Que noiva? 24. Ora essa. Pois então não és noivo da Vera. Landim? Não. Não cheguei a pedi-la em casamento. Foi um simples flerte. Pensei que a coisa tivesse sido mais séria. Tu mesmo davas a entender isso. Bem, chegamos a ser namorados, M.A.S. O Antônio interrompeu a frase, muito empenhado em consertar a pelinha das unhas. Esqueceste-a. E é bem provável que ela já se não lembre de mim. Com os diabos. Tu parecias muito caído. Eras a sua sombra e eu compreendia-te, porque olha que a Vera é muito interessante e original. Um pouco desdenhosa. Pois tanto melhor. Se não há compromissos, toca aproveitar. O Guzmão tirou do bolso uma fita métrica e enlaçou com ela a cabeça do Antônio. Ponto de exclamação, deixa-me ver a medida para o teu chapéu. A encomenda deve seguir hoje. Prepara a tua elegância e aparece por lá esta tarde, para a combinação. Dispõe-te a divertir-te e a gastar dinheiro. E a contingência infalível. Mas é semeando dinheiro que se colhem simpatias e admirações. Teremos de pagar por nós e por elas, altos, confeti, bombons, serpentinas e uma ceia já palavrada. No assírio. Tudo do melhor, tudo chie, tudo arrebatador. E adeus, e meu anjo, que ainda vou ao Calista. Escuta ainda, qual é a figura principal? Queres dizer a representativa de chefe da família? E o irmão das Pimentas, o Lozinho, menino muito esperto. Os pais não consentiriam que as filhas fossem sozinhas conosco. E quanto às outras, vão comer as pimentas.